CAT, comunicação de acidente de trabalho. Com o início da obrigatoriedade do envio dos eventos de SST, a transmissão da CAT passou a ser por meio do evento S2210. De acordo com o artigo 19 da Lei nº 8213/91, acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o exercício das atividades a serviço de empresa, empregador doméstico ou segurado especial, ocasionando lesão corporal, perturbação funcional, ou doença de que resulte a redução permanente ou temporária na capacidade de trabalho, ou morte. Conforme artigo 21 da mesma lei, será análogo ao acidente de trabalho, o acidente de percurso ou trajeto. Objetivo da CAT. A CAT tem a função de informar para a Previdência Social o acidente de fato ou a doença ocupacional ocorridos com o empregado resultante do trabalho. Todas as informações prestadas no CAT podem e serão utilizadas como fundamento para estatísticas epidemiológicas dos acidentes concernentes a trabalho. Conforme artigo 12, parágrafo 7º da Instrução Normativa, INSS, PRES nº 77/2015. É por meio da CAT que o empregado e seus dependentes têm seus direitos previdenciários garantidos, por exemplo, o auxílio-acidente e social. Com o início da obrigatoriedade do envio dos eventos de SST, tornou-se também obrigatório o envio do evento S2210, comunicação de acidente de trabalho. Quanto ao prazo, segue o cronograma do e-social, conforme o enquadramento da empresa. As empresas que possuem empregados, sindicatos com trabalhadores avulsos, órgão gestor de mão de obra, órgãos públicos que contratam servidores ligados ao Regime Geral de Previdência Social, são obrigadas a informar o acidente de trabalho por meio do envio do evento S2210. Extinção do formulário físico. A portaria SEPRT-ME, número 4334/2021, definiu que a partir de 8 de junho de 2021, a CAT deveria ser enviada unicamente de forma online, utilizando o portal do E-Social, portanto, não precisaria mais ser protocolada na Previdência Social, extinguindo assim o formulário físico. Entretanto, ainda é necessária a entrega de uma cópia ao empregado e, ou, aos seus dependentes, e ao sindicato da categoria, mesmo que a transmissão tenha sido feita pelo e-social, a empresa poderá imprimir a CAT dentro do próprio portal, parágrafo 1º do artigo 329, da Instrução Normativa, INSS, PRES, número 77/2015, e Lei nº 8213/91, parágrafo 1º do artigo 22. Dependentes do acidentado. A legislação identifica quem são os dependentes considerados habilitados, conforme o artigo 16 da Lei nº 8213/91, e o artigo 121 da Instrução Normativa, INSS, PRES nº 77/2015, são eles: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Os pais. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Espécies de CAT. Existem três tipos de CAT. 1. CAT inicial. É a comunicação inicial do acidente de trabalho. É por intermédio dessa CAT que os órgãos públicos obtêm os dados do acidente, do acidentado e da empresa. 2. CAT reabertura, quando ocorre o afastamento do acidentado de suas atividades como resultado do agravamento da sua lesão. 3. CAT comunicação de óbito, quando ocorre o falecimento resultante de acidente, doença profissional ou do trabalho. Prazo de envio. Tanto a transmissão da CAT online, quanto a informação do evento S2210, deverão ser apresentadas até o primeiro dia útil, seguinte ao ocorrido, ou em caso de morte, imediatamente. Reabertura de CAT enviada antes do e-social. Para reabrir uma CAT, que tenha sido transmitida de forma online e anterior ao e-social, seja por óbito ou agravamento do acidente, é preciso acessar o portal da Previdência Social e realizar a reabertura por lá, mesmo que já tenha iniciado a obrigatoriedade da transmissão do evento S2210 para o e-social. Atestado médico. O médico, ao emitir o atestado, deverá observar certos requisitos que são considerados essenciais para que o documento seja válido, tanto para a empresa quanto para a Previdência Social, caso o acidentado venha precisar de algum benefício. De acordo com o artigo 3º da Resolução CFM nº 1851/2008, no atestado, o médico deverá especificar o tempo concedido de dispensa para a boa recuperação do paciente. Estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente. Registrar os dados de maneira legível. Identificar-se como emissor, mediante assinatura, carimbo e número de registro no Conselho Regional de Medicina. Importante ressaltar que o registro do CID, Cadastro Internacional de Doenças, no atestado médico não é obrigatório, não sendo por isso um requisito para a validação do documento, salvo se o paciente autorizar a informação. Entretanto, em caso de acidentes de trabalho, para que a empresa possa transmitir a CAT, é necessário o número do CID, no atestado médico. Para a transmissão da CAT, a empresa deverá observar as informações no atestado médico de forma fiel. Ao enviar o evento S2210, a empresa preencherá as seguintes informações. Data de atendimento. Hora do atendimento. Internação. Duração estimada do tratamento. Indicativo de afastamento. CID. Nome do médico. Órgão de classe. Número da inscrição. Preenchimento de dados do acidente, tabelas do social. Para o correto preenchimento do evento S2210. O empregador, além de informar os dados do atestado médico, deverá observar as seguintes tabelas. Tabela 13, parte do corpo atingida. Tabela 14, agente causador do acidente de trabalho. Tabela 15, agente causador, situação geradora de doença profissional. Tabela 17, descrição da natureza da lesão. Responsabilidade pela CAT inicial. De acordo com o artigo 330 da Instrução Normativa INSS, PRES, número 77/2015, é responsável pelo preenchimento da CAT inicial. No caso de segurado empregado, o empregador. Segurado especial, o próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical, médico assistente, ou qualquer autoridade pública. Trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço, na falta desta, o seu sindicato ou órgão gestor da mão de obra. Segurado desempregado, nas situações em que a doença profissional ou do trabalho manifestou-se, ou foi diagnosticada após a demissão, as pessoas ou entidades taxadas no parágrafo 1º do artigo 331, da Instrução Normativa INSS-PRES nº 77/2015. Estabilidade. O artigo 118 da Lei nº 8.213/91, garante ao segurado da Previdência Social a manutenção do seu contrato de trabalho, pelo prazo mínimo de 12 meses, após o término do recebimento do auxílio por incapacidade temporária, como consequência do acidente de trabalho. Somente a abertura da CAT não garante a estabilidade no emprego. O empregado deve efetivamente ter recebido o benefício junto ao INSS. O aposentado não faz jus ao auxílio-doença. Portanto, por interpretação da súmula número 378 do TST, o aposentado que sofreu o acidente de trabalho não terá direito à estabilidade, pois não houve de fato a concessão do benefício por parte do INSS. Entretanto, é preciso analisar o caso concreto e verificar junto ao sindicato da categoria, bem como na Secretaria do Trabalho da região, pois há entendimentos divergentes a respeito da concessão da estabilidade para o empregado aposentado. Importante esclarecer que não há impedimento legal para que um segurado aposentado retome suas atividades laborais, ou que continue trabalhando ao se aposentar, desde que não se trate de aposentadoria especial, ou por incapacidade permanente, anteriormente denominada aposentadoria por invalidez, segundo o artigo 46 da Lei nº 8.213/91. Assim sendo, mesmo que o empregado aposentado não possa acumular benefícios, a empresa ainda assim deverá transmitir a CAT, caso esse empregado aposentado sofra acidente de trabalho, de acordo com o artigo 332 da Instrução Normativa INSS, PRES nº 77/2015. Penalidades. Quando a empresa deixa de apresentar a CAT, corre o risco de ser notificada a pagar multa pela falta de notificação. Vale ressaltar que a multa não isenta de cumprir a obrigação de enviar a CAT.